só para ilustrar, com a inflação menor, quer dizer, esses ganhos de uma inflação menor é refletido no rendimento real do trabalhador. Se nós pegarmos o rendimento nominal dos trabalhadores, os senhores podem, senhoras podem ver que essas barras somam 100%. Né? Então, nós vemos no começo aí dessa série, em setembro e outubro, a inflação estava muito alta, ainda voltando. Quer dizer, o ganho nominal em setembro era exatamente igual à inflação, né, naquele período. Então, houve depois, em outubro, um ganho nominal abaixo da inflação, ou seja, um rendimento real negativo. E a partir do recuo da inflação, nós temos, nesse processo de composição do ganho nominal, nós temos uma parte importante, que é essa parte azul, rendimento real do trabalhador. Isso é mais um reflexo, que é a redução da inflação é bom, é positivo, não só porque é o nosso objetivo, mas é bom para a renda e, consequentemente, para a demanda futura do trabalhador. Para fechar, então, resumindo aquele sumário que eu fiz na primeira lâmina, nós apresentamos sólidos fundamentos macroeconômicos no Brasil, né? Temos uma política fiscal responsável que tem apresentado resultados, a política monetária vem trazendo a inflação para o seu objetivo, né? Conseguindo fazê-lo com cada vez com menos, os juros reais têm caído na economia nesse momento. O sistema financeiro nacional apresenta elevados níveis de capital, de liquidez, é bem provisionado. Isso não só comparando com a nossa história, mas comparando com outras jurisdições, como nós vimos nos dados do Fundo Monetário. A expansão de crédito, a nossa visão, segue nos próximos trimestres e sob condições mais favoráveis, ou seja, de taxas, spread e de inadimplência ao longo deste ano. A atividade se acelera, o ritmo de atividade econômica no país se acelera ao longo do ano 2012, entrando já em 2013, e a nossa inflação, medida pelo índice preço ao consumidor, o IPCA, nossa meta, continua em processo de convergência em direção à meta de inflação de 4,5%. Então, esse é o quadro que eu queria trazer para Vossas Excelências. Enfim, estou à disposição, senhor presidente.
Cumprimentar mais uma vez o ministro Alexandre Tombini pela exposição objetiva, sempre competente. Eu queria só fazer um registro aqui, senador Dornelles. Ao longo aqui da exposição do ministro Tombini, eu fui surpreendido, nós estávamos no ar, a Comissão de Assuntos Econômicos, como sempre acontece, todas as terças-feiras, a Comissão de Assuntos Econômicos funciona, né, a partir das 10 horas da manhã. Nós fomos surpreendidos pela a Comissão de Assuntos Econômicos tratando de um assunto extremamente relevante, que é a economia brasileira e é o futuro do país. Nós fomos retirados do ar para que voltasse a CPI por uma pressão do presidente Vital do Rego. E, aparentemente, através de vários apelos de parlamentares que são membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Extremos. Primeiro, muito curiosa essa imposição, porque, na verdade, aparentemente, o importante não é investigar, o importante é aparecer na televisão. Né? E nós aqui discutindo um assunto vital para o país e uma comissão que tem, além dessas discussões que o ministro Tombini trouxe, tem que discutir dívida de Estado, correção de dívida, percentual de receita líquida a ser recolhido, temas absolutamente importantes do sistema financeiro. A questão do e-commerce que nós debatemos aqui, que tem desdobramentos, Confas, e simplesmente porque alguns entendem que é importante transmitir a CPI, a Comissão de Assuntos Econômicos sai do ar, por determinação do senador Cícero Lucena, primeiro secretário, e prontamente atendido pelo senhor
Fernando César Mesquita.
Fernando César Mesquita, prontamente atendido. Eu só queria registrar o seguinte. O horário de funcionamento da Comissão de Assuntos Econômicos está aqui no regimento interno. E tem aqui, no artigo 107, uma observação bastante relevante. As comissões, é o item K, inciso 3. As comissões parlamentares de inquérito reunir-se-ão em horário diverso do estabelecido para o funcionamento das comissões permanentes. Eu fui presidente de comissão parlamentar de inquérito, nós funcionávamos à tarde, todos os dias, praticamente, terça, quarta e quinta. Quando começava a sessão ordinária do Senado, nós suspendíamos. Portanto, se o senador Vital do Rego, o senador Lucena, talvez não saibam, com base no regimento interno, qualquer pessoa investigada pode anular, inclusive, o que foi feito. Ou o que está sendo feito, ou o que está sendo produzido, seu ponto de vista de provas, seu ponto de vista de depoimentos e correlatos. Portanto, eu quero deixar registrado aqui, lamentavelmente, num ano fundamental, por tudo aqui que o ministro Tombini disse, a crise internacional, a nossa preocupação em fazer o Brasil crescer, o governo utilizando de todos os instrumentos possíveis e cabíveis para garantir esse crescimento, para gerar emprego, para desenvolver, nós estamos transformando aqui o Senado Federal numa delegacia de polícia, lamentavelmente. E eu falo isso com autoridade de quem ficou 11 meses sentado na presidência de uma CPI. Mas ao longo dos 11 meses nós respeitamos o funcionamento do Senado Federal. Portanto, eu não podia deixar de registrar a forma arbitrária, truculenta, com que o senador Lucena mandou retirar a Comissão de Assuntos Econômicos no ar, mais uma vez, prontamente atendido pelo senhor Fernando César Mesquita. Quero registrar aqui e alertar ao presidente da CPI e ao relator da CPI que olhem bem para o regimento interno do Senado para que depois aquilo tudo que for levantado acabem sendo anulados exatamente porque as regras que estão sendo seguidas batem de frente com o regimento interno do Senado Federal. Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Delcio de Amaral, ministro Alexandre Tombini, demais diretores do Banco Central, eu queria apenas me solidarizar com essa manifestação e dizer que Vossa Excelência tem autoridade para invocar o regimento interno e contestar a decisão tomada pela mesa. Eu queria apenas resguardar a posição do Fernando César Mesquita, não por questão corporativa, porque é jornalista como eu, porque ele está obedecendo uma ordem. A mesa tem autoridade para determinar o comportamento ou a transmissão da televisão da TV Senado. Mas eu penso que Vossa Excelência poderia invocar o regimento interno com as alegações que apresentou agora publicamente a respeito desse tema que estamos tratando. Caro ministro...
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Dornelles.
Trazer a Vossa Excelência o meu integral apoio e fazer das suas palavras minhas palavras também. Mais uma vez, como sempre ocorre, quero reiterar, Vossa Excelência, meu integral apoio pela decisão, pelas suas palavras que acabaram de proferir. Muito obrigado.
Só queria fazer um registro, senador Dornelles. Pelo menos até hoje, a minha vida como parlamentar foi sempre de um parlamentar equilibrado e que dialoga. Eu não aceito a truculência. Isso podia ser muito bem discutido com serenidade, com consulta, antes de tomar qualquer atitude nesse sentido. Lamentável nós tendo aqui a diretoria do Banco Central presente discutindo um tema fundamental e, acima de tudo, dentro do que a regra determina, dentro do que o regimento determina. Senadora Ana Amélia.
Caro ministro Alexandre Tombini, cumprimentos pela sua exposição, como sempre, não só completa, mas também muito didática a respeito da economia brasileira e da área da política financeira do país. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff, num gesto muito decidido, determinou aos bancos privados uma redução da taxa de juros. Os bancos públicos já vinham, de certa forma, fazendo esse trabalho, e eu queria saber, diante dessa iniciativa presidencial inédita no Brasil, se o Banco Central deixou de ser um banco independente. A outra questão para o senhor é o seguinte: a redução das taxas de juros, dentro das reuniões do Comitê de Política Monetária, não mexeram até agora com os níveis dos juros praticados para o financiamento da agropecuária, da agricultura. O governo está, nesse momento, preparando o Plano Safra 2012-2013, e eu queria saber se Vossa Excelência pode antecipar alguma informação a respeito disso, se o Banco Central está envolvido nessa matéria. A outra pergunta: o ministro Guido Mantega falava muito da guerra cambial. Eu quero perguntar ao senhor se acabou a guerra cambial, que pelo menos o tema saiu da pauta. A notícia que a imprensa hoje traz, com o mesmo destaque que deu à questão da intervenção do Banco Central no Banco Pan-Americano, também é passado não muito distante, mostra as chamadas inconsistências contábeis, que para mim parece um eufemismo para definir fraude e crime financeiro, ou para entrar no rol dos crimes de colarinho branco. Por que que o Banco Central deixa chegar a uma situação dessas? Quer dizer, a fiscalização está tendo algum problema, a auditoria, ela está tendo algum despreparo tecnológico para apurar as tais inconsistências contábeis? Porque já nos últimos meses foram 6 intervenções do Banco Central em instituições pequenas e médias. Então, o que está acontecendo e se o banco está se preparando para, digamos, habilitar melhor ou instrumentalizar melhor a área de auditoria e fiscalização? Queria também saber do senhor, o Brasil tem hoje um grupo grande de bancos espanhóis com forte presença no mercado brasileiro e, como se sabe, a Europa está enfrentando problemas sérios e na área financeira também. Como o Banco Central está acompanhando, qual é a forma de relacionamento das matrizes aqui no Brasil com as, aliás, das sucursais ou das agências brasileiras, os bancos espanhóis no Brasil, com a relação com as suas matrizes? Como é que o Banco Central acompanha este relacionamento, como é que isso é feito e qual é a posição, o que o senhor diz como autoridade monetária aos clientes que operam com essas instituições? E, por fim, está havendo uma renegociação da dívida da União com os Estados e que reflexos isso poderá trazer, primeiro, para a saúde financeira das economias regionais e também para a própria estrutura financeira do governo, que, pela primeira vez, admite fazer uma renegociação dessas dívidas que todos dizem que são impagáveis. Muito obrigada, caro ministro.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra, o laborioso senador Raup.
Obrigado, meu querido presidente. Senhor presidente, senhoras do Banco Central, demais convidados, um dos principais problemas atuais é a crise europeia. Sabemos das incertezas quanto à sua duração, intensidade e consequências sobre a economia global e sobre a economia brasileira. No relatório de inflação de março, o Copom atribuiu baixa probabilidade de haver eventos bancários extremos, contando em grande parte com a injeção de liquidez oferecida pelo Banco Central Europeu. O senhor poderia especificar melhor quais eventos bancários seriam considerados como extremos pelo Copom? Por exemplo, a quebra de um único grande banco, como Lehman Brothers, já seria suficiente para ser considerado um evento extremo? E como o senhor acha que evoluiu a probabilidade desses eventos extremos desde o último relatório de inflação, em especial diante do recente pedido de ajuda da Espanha para saneamento de seu sistema bancário? Em caso de quebras de bancos europeus, há alguma forma de proteger suas filiais no Brasil? O Banco Central estaria disposto a oferecer algum tipo de benefício a bancos brasileiros que adquirissem filiais de bancos europeus? Segundo, apesar da recente queda da inflação, o relatório Focus prevê inflação de 5% para este ano e de 5,6% para 2013. O próprio Copom também projeta a inflação acima da meta para o ano que vem. Simultaneamente, se concretizarem as projeções do relatório Focus, 2012 será novamente um ano de crescimento pequeno, em torno de 2,5%. Para o FMI, com dados referentes a abril deste ano, o Brasil deverá crescer 3%. Em 2012, abaixo da 3% este ano, abaixo da média dos países emergentes, 5,7%. E de nossos vizinhos latino-americanos, 3,7%. Não chega a ser uma estagnação, mas estaríamos caminhando para uma situação de resultados macroeconômicos inferiores, tanto no que diz respeito à inflação quanto ao crescimento. Terceiro, os bancos reduziram, com apelo forte do governo e da sociedade, desde a época do nosso querido vice-presidente José Alencar, que já vinha pedindo, né, insistentemente a queda dos juros. E a presidente Dilma encontrou, junto com os organismos financeiros, essa forma de redução das taxas de juros, que é muito bom para o crescimento do país. Mas os bancos encontraram, como sempre, não querendo perder, senhor presidente, os bancos encontraram um mecanismo de diminuir esse prejuízo e aumentaram enormemente as taxas de serviço. Eu pergunto se há condição também do Banco Central impor aos bancos, né, a redução dessas taxas de serviço, como está sendo feita a redução das taxas de juros. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Raup. Com a palavra, o senador Francisco Dornelles.
Senhor ministro Alexandre Tombini, parabéns por tudo, pela sua brilhante exposição e pelo vindo à presidência do Banco Central. Presidente, o jornal Valor de hoje traz uma matéria que diz o seguinte: sistema bancário tem gap de 200 bilhões para Basileia III. Cerca de 40% do patrimônio de referência do sistema bancário brasileiro está fora dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco Central, que estarão a partir de 2013. Em decorrência do novo Acordo Internacional de Capital Mínimo, o chamado Basileia III. Do total de 200 bilhões desenquadrados, mais de 90 bilhões têm relação com créditos tributários, embora esse não componha o patrimônio de referência. Como Vossa Excelência vê, examina e analisa essa reportagem feita pelo Valor Econômico? Senhor presidente, Vossa Excelência fez um retrato muito positivo das contas externas do país. Entretanto, algumas indicações mais recentes mostram um superávit comercial menor, em consequência, um maior déficit em conta corrente, mostram uma menor entrada de capital financeiro, uma menor entrada de capital de investimento direto, uma maior remessa para o exterior, e essas previsões já estão se refletindo na taxa de câmbio. Vossa Excelência entende que esse retrato que Vossa Excelência mostrou de hoje nas contas externas, como é que isso vai ser administrado? Vossa Excelência não vê que esses dados novos que estão aparecendo podem mudar o retrato que Vossa Excelência apresentou hoje? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Dornelles. Com a palavra, o último orador inscrito, senador Luiz Henrique.
Senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, senhor presidente, nessa que virou a República Midiática, eu quero prestar a minha solidariedade a Vossa Excelência e a esta comissão, pelos fatos que Vossa Excelência acabou de narrar. Doutor Tombini, a grande encruzilhada desse país é alcançar o nível de competitividade mundial. Então, em saúde, num programa combinado com o governo federal, não poderia ser um programa aleatório, deveria ser um programa em que estados e o governo federal combinassem no que seriam investidos esses 30% dos encargos da dívida. Então, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência é como o senhor encara uma solução como essa a esse assunto tão fundamental, tão urgente, tão emergente, que é a dívida dos estados.